Muito bom dia, são 9h25, está na altura do habitual debate de temas da atualidade, aqui nas 3 da manhã. Hoje é quinta-feira e por isso temos connosco o João Taborda da Gama e o Fernando Medina. Olá, bom dia aos dois.
Olá, bom dia.
Olá, olá. E vamos começar pelo futuro aeroporto do Montijo. A Agência do Ambiente deu luz verde ao aeroporto, como já temos vindo a dizer nesta manhã, só que, Miguel, com condições.
Sim, estão em causa preocupações ambientais com as aves que existem no estuário do Tejo, mas também com o ruído que o futuro aeroporto irá trazer para as populações, e há a questão da mobilidade que obriga à construção de novas acessibilidades, etc. Tudo isto implica medidas, na opinião da Agência Portuguesa do Ambiente. E a ANA Aeroportos tem agora 10 dias úteis para responder, nomeadamente se aceita estas medidas ou não. A ANA, numa nota emitida já esta manhã, disse que vê com surpresa e apreensão algumas das medidas propostas. Pergunto-lhe, Fernando, se esta decisão da APA, enfim, é o ponto final desta polémica e a partir daqui se avança para a obra, ou então, face a estas reservas da ANA e também críticas de ambientalistas, que já ouvimos também aqui esta manhã, e de autarcas, este processo ainda estará para durar?
Vamos lá, em primeiro lugar, a decisão da APA é que há uma decisão favorável a que o projeto possa avançar. E este é um primeiro lado importante, porque isso não era certo até esta decisão que a APA toma. Segundo ponto, para avançar tem que respeitar um conjunto de condições em três domínios, relativamente à proteção da avifauna, relativamente à questão do ruído e das acessibilidades. E é importante aquilo que a APA diz do ponto de vista de se acautelarem os impactos sobre a natureza, sobre o ruído, sobre a mobilidade, o sistema de mobilidade, quando se avança com uma decisão desta que vai marcar o futuro da área metropolitana e do país durante muitas décadas.
Sim, mas acabou por não me responder. Acredita que com esta decisão da APA, ainda com estas medidas que impõe, isto abre caminho à construção de facto, ou estas resistências, quer aquelas que transparecem da nota da ANA, quer também a Zero, que admite avançar com uma providência cautelar, e os autarcas da Zona Sul, alguns deles também ainda não se conformam com esta decisão do Montijo, tudo isto pode ainda contribuir para atrasar este processo?
Na minha opinião, o que eu comecei exatamente talvez por esse ponto, que é o que esta opinião indica, é avançar. Pronto, e existe a possibilidade de avançar, e por isso acho que este cenário, que é o cenário que tem vindo a ser trabalhado entre o Governo e a ANA, e com a participação de vários intervenientes sobre isto, é um cenário que tem hoje condições para poder avançar. Agora, é preciso trabalho. E também não tenho dúvidas que um processo desta complexidade há de ter sempre divergências. Quer dizer, Portugal está há quase 60 anos a estudar a localização do futuro aeroporto de Lisboa. O primeiro despacho para estudar a nova localização ainda é do tempo de Marcelo Caetano. E por isso é normal, não é? A polémica, o debate, a intensidade do debate sobre um investimento desta natureza e uma infraestrutura com esta importância, que vai marcar o país por muitas e muitas décadas, e por isso não tenho a expectativa que desta decisão resulte um avanço, que resulte um avanço já bastante mais sólido, com o respeito por estas preocupações centrais que a APA levanta e outras que vão surgir no meio de todo o debate, mas também não tenho ilusão que não vai ser um processo sem debate, sem participação, sem contestação. Mas isso é natural num processo dessa natureza. Mas acho que estão reunidas as condições para esta solução avançar.
Vamos ouvir também o João Taborda da Gama. João, bom dia. E a sua opinião qual é sobre esta matéria?
Bom, a minha opinião sobre esta matéria é que o aeroporto vai avançar. É claro que a ANA vai fazer vender caras as alterações, porque se diz que é fácil, vêm recomendações em vez de serem de 45 milhões, 90 milhões. Faz parte disso, mas é bom que sejam cumpridas as recomendações.
E a ANA também não está em condições, pergunto eu, ao afirmar isto, de fazer vender assim tão cara, porque quanto mais cara vender, mais atrasa o processo, não é?
Sim, acho que a questão é mais complexa, há mais variáveis do que essa, mas sim, é verdade. Não percebo as posições de autarcas que são contra aeroportos nos seus municípios. Há a história do município de Gondomar não ter querido o aeroporto do Porto, que ficou na Maia, e de ter tido um desenvolvimento económico muito menor. Portanto, temos exemplos em Portugal, não compreendo isso, acho que as populações merecem ter infraestruturas que desenvolvam economicamente, claro, acauteladas todas as coisas. Gostava de dizer outra coisa sobre isto, é que todo o foco nosso e da imprensa e do país em relação ao aeroporto de Montijo não nos deve fazer esquecer uma coisa: o aeroporto que vai mais crescer em passageiros é o aeroporto da Portela. E é preciso continuar a debater o aeroporto da Portela. Quais são as acessibilidades do aeroporto da Portela? Porque é que a linha do metro não liga a Entrecampos? grupos. Como é que vão ser acomodados mais 10 ou 20 ou 30 ou o que seja milhões de passageiros? Vamos continuar a ter voos noturnos ou não? A questão do ruído, tudo isso tem que ser discutido também e continuar a ser discutido, porque é esse aeroporto que vai continuar a ser o grande aeroporto de Portugal. O Montijo vai ser um aeroporto subsidiário, claro que temos que pensar se vai haver barcos ou não vai haver barcos para parecer que estamos em Hong Kong a chegar a Macau, mas ninguém percebe porque é que se demora 25 minutos a chegar ao centro de Lisboa, aterrando na Portela e dando uma volta, não é, às voltas que eram os taxistas que davam agora à volta do metro. Essa discussão é que não pode sair de cima da mesa, porque isso é muito importante para o desenvolvimento do país. E o que eu temo é que com estas discussões, com providências cautelares, um aeroporto secundário, que não vai acomodar nem de perto nem de longe a maioria dos passageiros que chegam e saem de Portugal, ofusca a discussão e a exigência que deve ser feita dessa infraestrutura que é o aeroporto Humberto Delgado.
Fernando Medina, e a questão das acessibilidades? Quem é que vai, afinal, pagar as acessibilidades? E são muitas aquelas que são elencadas aqui no relatório da Agência do Ambiente.
Antes disso, só um ponto aqui, reforçar um ponto importante que o João disse. Esta decisão relativamente à declaração favorável relativamente ao Montijo vai ter este debate sobre o que há a fazer no Montijo, mas vai abrir o outro debate, não é? Que é aquele precisamente que o João colocou, que é, estabilizando-se esta solução, vai haver o debate sobre como fazer a expansão no Humberto Delgado, isto é, como é que vai ser realizada essa expansão no Humberto Delgado. Exatamente as mesmas preocupações relativamente às acessibilidades, relativamente ao ruído, relativamente à eficácia e à modernidade do sistema aeroportuário do Humberto Delgado vão ser questões centrais para serem debatidas também ao longo dos próximos meses. Até agora, no fundo, não havendo uma declaração favorável, aguardava-se que se dissesse esta solução Montijo tem pernas para andar. Porque se não tivesse, bom, tudo isto tinha que ser reequacionado noutro quadro. Havendo esta solução Montijo, isto é, o sistema aeroportuário funcionará com um aeroporto em duas pistas, não é? Com uma Humberto Delgado ou outra no Montijo, por assim dizer, a questão da eficácia e da qualidade de vida na cidade de Lisboa, da manutenção da Portela por muitas décadas, porque é o que isto significa, esta decisão significa também a manutenção do aeroporto Humberto Delgado por várias décadas na cidade de Lisboa. Isto é, pôs-se, com esta decisão, afasta-se a ideia da construção de um aeroporto novo de raiz, e por isso, como é que isto vai tudo funcionar do lado norte, que foi funcionando sempre na base de remendos, ao longo de muitos e muitos anos, se não é, porque era sempre um aeroporto provisório, agora deixará de o ser.
Mas a questão do pagamento das acessibilidades para o Montijo.
Essas terão que ser equacionadas ou dentro da alteração do contrato de concessão ou como custos imputáveis à realização da obra. Isso agora é uma matéria que...
Mas há a possibilidade de ser o Estado a ser chamado a pagar ou não?
Eu acho que, vamos lá ver, isso agora fará parte da renegociação do contrato de concessão entre o Estado e a ANA, que terá que, é no fundo a sequência normal deste processo, e o Estado determinará qual é a forma da concretização desse investimento. Isso é algo que tem que ser visto nesta alteração do contrato de concessão.
Obrigada. Fernando Medina, João Taborda da Gama, de volta na terça-feira. Bom fim de semana aos dois.